portas para acesso ao público que deseja assistir aos nossos trabalhos. Cumprimento os senhores secretários de Estado e membros, os restantes membros do Governo. Muito bem. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Primeiro ponto da ordem do dia, apreciação parlamentar número 1 do PS. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para fazer o favor de uma intervenção de 7 minutos, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Ministro, senhores secretários de Estado, a apreciação parlamentar que hoje discutimos surge, é requerida pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na sequência de identificação feita pelo nosso Grupo Parlamentar de uma dificuldade principal, estrutural, na alteração legislativa que o Governo propunha e que efetivamente deixava um vazio significativo na transição entre o regime jurídico anterior e aquele que o Governo entendeu revogar para o futuro. Esta matéria deixava desprotegidas e com uma frustração de expectativas de regularização de muitos milhares de pessoas, acrescendo a sua situação de incerteza e vulnerabilidade. Efetivamente, esta Câmara teve já a oportunidade de superar a maior parte das dificuldades criadas pela ausência de um regime transitório adequado e através de uma iniciativa da Iniciativa Liberal, ou que foi depois objeto também de contributos por parte do Partido Socialista, a Lei 40/2024 superou o essencial dos problemas que essa ausência de regime transitório acautelava e, portanto, não só os processos que já estavam pendentes, submetidos, mas todas as situações em Constituição relativas à regularização de pessoas que preenchiam os requisitos da manifestação de interesse foram, entretanto, acautelados. Todavia, parece-nos que mantém-se a utilidade desta apreciação parlamentar e mantém-se a utilidade na reflexão que se deve fazer sobre como continuar a construir canais adicionais para, com segurança, com certeza e com respeito para aqueles que junto de nós vêm construir as suas vidas e vêm construir a nossa comunidade, consigamos construir soluções adequadas. como também tivemos a oportunidade já num debate parlamentar de dar nota, não se trata de recuperar a figura da manifestação de interesse, que desempenhou o seu papel num determinado momento histórico e para responder a solicitações relevantes que a República Portuguesa e a nossa comunidade tinha, mas que, efetivamente, ela própria já estava em processo de descontinuação, com recurso a outras vias mais eficazes, como os vistos ou as autorizações de residência CPLP, ou mesmo os vistos para procura de trabalho, que são canais que se afiguram como potencialmente mais adequados. Perante todas estas matérias e esta realidade, aquilo que propomos no debate desta tarde são um conjunto de medidas acrescidas ao regime da lei de estrangeiros que visam respostas mais céleres e com maior segurança jurídica para todos. É com um espírito construtivo que encaramos este debate. São propostas que nos parecem vão ir ao encontro de um consenso bastante alargado na Câmara, que possamos reconstruir e fazer seguir em frente, e se focam em 6 aspectos principais. Em primeiro lugar, um fortalecimento do papel da Agência para a Integração, Migrações e Asilo através de um reforço de articulação com os empregadores. Reconhecemos que há um papel fundamental dos consulados neste processo, mas a pressão que atualmente existe sobre eles implica a construção de soluções alternativas para que aqueles que queiram fazê-lo possam centralmente, junto da AIMA, submeter pedidos. Não estamos a substituir o papel decisório que deve continuar a ser cometido aos consulados, estamos sim a criar vias mais ágeis e capazes de dar respostas mais céleres, especialmente quando há essa vontade de um mesmo empregador, junto de mais de uma circunscrição territorial de um consulado ou junto de mais um Estado, recrutar trabalhadores. Em segundo lugar, é importante também que se complemente o regime que já existe ou está subjacente à ideia do visto para procura de trabalho, relativo ao papel do IFP, assegurando que efetivamente há uma marcação obrigatoriamente assegurada a quem, para junto de nós, vem a procurar atividade profissional e que, portanto, se garanta por esta via um facilitar da integração de imigrantes, redução da situação de vulnerabilidade, mas, acima de tudo, ter um contacto direto que o migrante pode ter junto das instituições públicas, garantindo que ele está automaticamente marcado no momento da chegada ao território nacional. Adicionalmente, parece-nos igualmente fundamental canais adicionais para integração no mercado de trabalho, para um conjunto de atividades que hoje já representam uma via de acesso ao mercado de trabalho em Portugal, mas em que muitas vezes a necessidade de revisitar ou de prolongar os títulos com os quais as pessoas se encontram entre nós é igualmente relevante. Especialmente no que respeita a autorizações de residência que devam ser prolongadas para certas categorias de revistos, que, por terem duração sazonal ou um caráter temporário, podem criar situações de interrupção ou de ato na proteção de trabalhadores. Adicionalmente também, o reagrupamento familiar parece-nos que deve ser priorizado. É algo que já é reconhecido pelos académicos e por todos aqueles que dedicam a esta matéria como sendo fundamental para superar as necessidades de integração e por isso parece-nos também que os prazos de resposta devem ser mais céleres e que também cada vez mais deve haver uma possibilidade de a qualquer momento ser requerido um procedimento de reagrupamento familiar. E finalmente, ao nível da desmaterialização e simplificação de procedimentos, temos muito a ganhar em reforçar as virtualidades que a lei já atualmente colocou em cima da mesa, desburocratizando e facilitando o acesso. Acima de tudo, para concluir esta apresentação, o que queremos reiterar é a disponibilidade para o diálogo e para a construção de soluções seguras e céleres que superem uma dificuldade que, como a comunidade, temos que continuar a dar resposta, num quadro em que temos, efetivamente, necessidade de, com outros, construir a nossa comunidade, mas, simultaneamente, dar-lhes o respeito e a dignidade que precisam para viver entre nós. Muito obrigado.
O deputado tem um pedido de esclarecimento. Sr. deputado Pedro Nunes, chega, só chegou 2 minutos. Bruno Nunes, desculpa, peço desculpa. Tenho aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. deputado Pedro Delgado Alves. A primeira pergunta que tenho para lhe fazer é com que PS é que estamos a falar. Se é o PS que deixou 400 mil pendências na AIMA, se é o PS de Ana Catarina Mendes que critica a posição do PS de Pedro Nuno Santos em relação a esta matéria, se é o PS de Alexandre Leitão, que em Lisboa já todos percebemos que se queres mais imigração, vota Leitão, se é o PS de Miguel Coelho, com os atestados de residência, e deixo-lhe a segunda pergunta, saber se estão dispostos a revisitar a questão dos atestados de residência e da forma como estão a ser entregues pelas juntas de freguesia sem qualquer critério. Depois deixo-lhe ainda outra pergunta, então aqueles que chegam e que vêm para a apanha do morango a seguir têm direito a ficar definitivamente ou não? E depois gostava de lhe deixar uma pergunta muito concreta que tem a ver com o facto de se acham ou não que esta chamada geral que vocês estão a fazer podemos correr o risco de, a determinada altura, os portugueses serem uma minoria. E se concordam ou não com as cotas de imigração. E ouvi as primeiras questões lá atrás, ouvi um "ah". Pronto, então vamos fazer assim. Existiu em 2005 alguém que alertou para o facto de estas normas e a abertura de portas poderia colocar o país com uma minoria de portugueses, o que, dizia ele, seria um cenário muito perigoso. Aliás, ia mais longe e dizia que filhos de imigrantes, para se tornarem portugueses, só o deveriam ser caso se comportassem bem. Mário Soares, 2005, e peço para distribuir. Afinal, em 2005, Mário Soares não era fixe. Mário Soares tinha algumas ideias fixe. Os portugueses primeiro e a imigração que se lixe.
Sr. Deputado Pedro Algado Alves, 1 minuto e 52, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Chega acho que ainda não percebeu que noutros partidos é possível que as pessoas tenham opiniões diferentes e que não pensem todos pela cabeça do chefe. E, portanto, aquilo que nos dá orgulho é que podemos ter 78 pessoas a pensar de forma diferente, que convergem e constroem soluções equilibradas. Seguramente não concordaremos os 78 com todas as vírgulas e com todas as alíneas, mas temos a capacidade de construir propostas que representam a esmagadora maioria da opinião de todos. Quanto às 400 mil pendências, é uma matéria que é fundamental esclarecer, eu acho que é do interesse de todos, do Governo, da Câmara e do país, e por isso dirigimos uma pergunta para clarificar de facto o que é que está debaixo desse número. E parece-nos que entre renovações, entre autorizações de residência que correspondem à manifestação de interesse e muitas outras realidades, muito beneficiaremos em perceber o que é que esse número significa, até para permitir depois verificar qual é o sucesso na recuperação desses processos e dessas pendências e, portanto, quanto a isso, aguardaremos. Quanto à apanha do morango, já agora, Sr. Deputado, a questão é precisamente essa. Alguém que está a trabalhar com um visto e que tem autorização de residência e tem um título totalmente válido para aqui estar, se porventura encontrar um trabalho ou se porventura quiser dedicar-se a procurar um trabalho, não deve ser forçado a sair do território nacional, ficar num hiato ou desprotegido quando, efetivamente, pode ter arranjado uma alternativa. Alguém que entrou totalmente regularmente no território nacional, tem uma oportunidade perante si, temos uma via em que pode transformar esse título, desde que cumpra todos os requisitos que estão na lei, é, de facto, algo que falha na lei e que permitimos resolver por essa via. E finalmente, Sr. Deputado, obviamente o medo de passarmos a ser uma minoria é inexistente em qualquer lugar e quanto a cotas, evidentemente, esse caminho já se mostrou ineficaz em muitos lugares. O caminho é este de encontrar soluções seguras e fáceis para que as pessoas compreendam e que sejam execuíveis. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo, 3 minutos para a apresentação do projeto de resolução. Se acha a vossa deputada.
Obrigado, Sr. Presidente. Recebemos hoje o Presidente Macron, Presidente da República Francesa, território para o qual se deslocaram milhares de portugueses. Serão, segundo estatísticas recentes, quase 2 milhões de portugueses e de lusodescendentes que residem em França. Só na década de 70 fugiram de Portugal para a França 700 mil pessoas. Viveram em barracas, em bidonville chegaram a ser 15 mil, em casas sobrelotadas, viveram em condições difíceis, fizeram empregos precários, muitos deles que os franceses não queriam fazer, trabalharam de forma irregular, tinham medo de ser apanhados pelas autoridades policiais, construíram a sua vida, construíram a história, tiveram dificuldades em sair de França porque muitos deles não tinham documentação, tinham saudades e têm saudades de casa, do nosso país. Fundaram clubes associativos, alguns deles vilmente atacados pela extrema-direita, foram alvos de boatos horríveis. Recordo um, eu recordo-me perfeitamente das acusações da extrema-direita que acusavam a comunidade portuguesa em França de comer animais domésticos. Hoje, infelizmente, ouvimos essas mentiras ditas em Portugal contra quem nos procura e é tão mentira em França como é mentira em Portugal. E é bom recordar, porque o Presidente Macron sabe, quantos hospitais teriam ficado por construir em França sem o contributo dos portugueses, quantas estradas, quantas casas por limpar, quantas casas e fábricas por guardar, quantas campanhas vitivinícolas não teriam sido concluídas sem o trabalho árduo dos imigrantes portugueses. Hoje é a mesma coisa em Portugal. Quantas casas ficarão por construir, por o Governo ter acabado com a manifestação de interesse e com isso comprometer os objetivos do PRR. Quantas campanhas vitivinícolas ficariam por fazer em Portugal sem o contributo dos imigrantes? Quantos pratos por servir? Quantos idosos por cuidar? A manifestação de interesse foi uma via para a regularização, para tirar as pessoas da exploração, para lhes dar um documento, para lhes dar segurança, para lhes dar cidadania, porque respondem pela economia, pela segurança social,